Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, agora são 11 horas mais um minutinho, estamos iniciando mais uma edição do Esporte na Rede, aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Hoje, nosso querido amigo Henrique Santos está numa reportagem externa. Nosso âncora principal, Valmir Matos, ainda encontra-se no merecido período de descanso. Então eu, Nicolas Stefanovic, estarei aqui aos microfones. Ao meu lado, meu querido amigo Cauê Sá.
Bom dia, ouvintes.
Grande revelação aqui da Rádio da Assembleia. E nos trabalhos técnicos, nosso grande guru aqui das operações, Pachecão, Pacheco Neto. Pela Série B, minha gente, Avaí bem, Joinville mal. Figueirense ontem, demonstrando muita garra, buscou um merecido empate já quase aos 47 do segundo tempo. Criciúma também mal, derrota para o Grêmio, se aproximando da zona de rebaixamento. E a Chapecoense mantendo a pegada, um empate fora de casa contra o Vitória da Bahia. Além disso, no Esporte da Rede de hoje, teremos ainda os times catarinenses na Série B, Metropolitano e Guarani de Palhoça, Maratona de Santa Catarina, Thiago Tavares no UFC e tudo sobre o esporte aqui no Esporte na Rede. Bom dia, Cauê.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio AL. É a Série B, tá movimentado, o Avaí conseguiu uma vitória importante, depois da última rodada era obrigado a ganhar essa semana. E o Joinville que deu uma queda de produção significativa, né? Começou o campeonato muito forte, e agora já demonstra algumas fraquezas que antes não tinha, né, Nicolas?
Pois é, Cauê. Começando pela Série B, desculpa. O Avaí jogou na terça-feira contra o América de Minas, naquele jogo do apagão, né? O jogo terminou com... iniciou com 30 minutos de atraso. E o Avaí conseguiu aquela vitória muito interessante que o colocou no G4. O Avaí, na verdade, abriu a rodada. E por uma combinação de resultados muito interessante para o clube, o Avaí, ao término da rodada, conseguiu se manter na quarta colocação com 27 pontos. O Joinville poderia tirar essa posição do Avaí, mas não conseguiu, porque na última sexta-feira, no jogo lá em Campinas, no interior de São Paulo, perdeu para a Ponte Preta por 2-0. E o Cauê dá certo. O Joinville começou bem, Emerson Maria com um trabalho forte, inclusive sendo elogiado por toda a crônica esportiva aqui do estado. Desde 1999, foi o primeiro técnico que permaneceu por mais de 7 meses dirigindo o Joinville Futebol Clube, o que chega a ser uma constatação. Para ele, vitoriosa, sem dúvida nenhuma, mas para os admiradores do futebol sério, correto, é uma gozação, né? Comemorar um técnico mais de 7 meses. Quem consegue fazer um trabalho correto, decente, por menos ou por um período inferior a 6 ou 7 meses? Isso é um grande absurdo. Mas o Joinville vem caindo muito, já está na sexta colocação com 26 pontos. Já na cola do Joinville temos o Atlético de Goiás com 25, Ponte com 25, Boa com 24. Ou seja, na próxima rodada, que é a 17ª, que inicia amanhã, na terça-feira, mais uma bobeada do Joinville, que enfrenta o Boa, que está 2 pontos apenas abaixo dele, lá na Arena. Uma bobeadinha pode levar o Joinville, Cauê, para a 8ª ou para a 9ª posição. Então, enquanto o Avaí vem crescendo aos trancos e barrancos, com novidades, mais uma vez, um final de semana que foi repleto de novidades fora do campo, enquanto o Avaí cresce, o Joinville desce. Então, nós vimos aí a possibilidade hoje, ou melhor, no início do campeonato, muito grande de 2 no G4 da Série B. Hoje, o mais forte é o Avaí.
E o Vasco confirmou seu favoritismo, né? Já estava com jogo a menos, e todo mundo imaginava já querer entrar no G4, e no Joinville o alerta tá ligado. Se começar a cair agora, não volta mais, hein? Essa é a hora de ficar ali.
Então, Cauê, a 16ª rodada que foi finalizada no sábado, ela iniciou na terça, dia 12, com empate entre ABC do Rio Grande do Norte contra a Portuguesa, 0-0. O Avaí, como nós já falamos, venceu o América de Minas por 2-0. Já na sexta-feira, dia 15, tivemos o Atlético de Goiânia 2-1, contra o Paraná Clube, e a Ponte Preta vencendo o Joinville por 2-0. Jogos do sábado, Vasco da Gama e Ceará, esse jogo em São Januário, o jogo que valia aí a aproximação do Vasco e a liderança do Vasco também na Série B. Hoje o Vasco é líder ao lado do Ceará, só perde nos critérios de desempate.
Eurico Miranda prestigiando esse jogo.
Eurico Miranda prestigiando esse jogo já é um indício de que deve sim ser candidato nas próximas eleições.
Candidato ele é, né, Nicolas? Primeiramente,
olha aqui, olha aqui, apareceu. O que é isso?
No Vasco, Nicolas, eles fizeram
uma... Não tá fazendo matéria?
Tô, a Daniela foi me substituir porque não tinha começado ainda.
Tá bom.
No Vasco eles fizeram o seguinte, o mandato do Roberto Dinamite acabou, acho que esse acaba hoje, se não me engano, e aí fizeram um catadão, é um representante de cada chapa vai administrar o Vasco, é uma composição, são 4, 5 pessoas.
Resumindo, várzea, né?
Uma várzea, até porque as eleições vão ser em novembro sim, e o candidato mais forte é o Eurico Miranda.
Resumindo, o Eurico Miranda não ia entrar em votação se não fosse pra ganhar, né?
Com certeza, malandro velho do jeito que é.
É o retrocesso do nosso futebol que já tá ruim, imagina dar mais um, mais 2, 3 passos atrás.
Bom,
parabéns ao Vasco.
O que vale aqui é que o Vasco tá se recuperando, começou a Série B muito mal, já está em primeiro ao lado do Ceará.
É um time muito, muito superior aos demais, né?
Com certeza.
Qual time na Série A que tem um Douglas na camisa 10?
Exatamente. Ou o Kleber na frente. Né? O Kleber que até pouco tempo atrás era um jogador até cotado
goleiro, da seleção brasileira. Goleiro da seleção uruguaia.
Exatamente. Então é um time que vai chegar, não tenho dúvidas nenhuma, vai chegar com sobras. E quem sabe até eu acredito que vai ser campeão da Série B mais uma vez, né? E o Vasco gosta de cair, assim como o Palmeiras. Bom, no sábado também a Luverdense, que era o grande destaque, a grande surpresa dessa Série B, na terceira colocação com 27 pontos, perdeu em casa para o Náutico. O Icasa também perdeu em casa para o América do Rio Grande do Norte. E os jogos das 21 horas, o Oeste, aquele jogo que o Henrique citou na sexta-feira, que ia ser um clássico, perdeu para o Vila Nova por 3-1. E o Boa Esporte Clube ganhou de Sampaio Corrêa, também outro jogaço lá no Municipal de Varginha, por 2-1. E nós tivemos um jogo adiado, o Santa Cruz, enfrentaria o Bragantino, isso no Recife, no dia 16, mas em decorrência aí do falecimento do presidenciável Eduardo Campos, ex-governador do Pernambuco, e também de todo envolvimento em relação a velório, enfim, sepultamento, esse jogo foi adiado. Vai ser realizado amanhã, segundo informações do Henrique.
O jogo seria domingo,
19
Nicolas,
de agosto.
Só que o pessoal do Bragantino não conseguiu passagens a tempo hábil para ir para o Recife. Aí, de domingo, passaram agora para amanhã.
Perfeito. Então, em relação à Série B, para que a gente tenha um pouco mais de agilidade no programa, que temos muitos assuntos hoje, Ceará segue liderando com 31 pontos, 9 vitórias, Vasco da Gama em segundo, 8 vitórias, Luverdense, a surpresa, com 27 pontos. E 8 vitórias, e o Avaí Futebol Clube fechando o G4 com 27 pontos, também com 8 vitórias. Na zona do rebaixamento, nós temos o Oeste de Itápolis com 16 pontos, Bragantino com 13, Portuguesa com 13, são 3 de São Paulo, e o Vila Nova de Goiás com 8, segundo o Henrique, virtualmente rebaixado.
E a Portuguesa, que é o próximo adversário do Avaí, e só porque está no Z4, não vai ser fácil o jogo, não. Um jogo fora de casa contra a Portuguesa vai vir muito determinado a sair da zona de rebaixamento. E é pedreira para o Avaí.
Com certeza. E a 17ª rodada, pelo que eu consto aqui, pelo que eu vejo aqui na tabela, ela vai ser toda realizada amanhã, dia 19 de agosto. Nós temos o primeiro jogo às 19h30, Paraná Clube e Casa, no Durival de Brito. Náutico e Oeste na Arena Pernambuco, também às 19h30. Ainda às 19h30, Sampaio Corrêa e Santa Cruz. Ceará e ABC. E Joinville e Boa Esporte Clube na Arena Joinville. Nós teremos mais um jogo ainda. São 6 jogos às 19h30. Teremos o América do Rio Grande do Norte contra a Ponte Preta. Jogos das 21h50. Bragantino contra o Atlético de Goiânia na Bia de Chedi, lá em Bragança. Portuguesa e Avaí no Canindé, o jogo que interessa aqui para nós catarinenses. Vila Nova contra o Vasco da Gama, esse jogo vai ser no Mané Garrincha em Brasília. E América de Minas contra a Luverdense no Estádio Independência. Henrique, só confirmando a informação então, o jogo do Bragantino contra o Santa Cruz, ou melhor, do Santa Cruz contra o Bragantino será amanhã então.
Amanhã.
Então esse jogo do Bragantino marcado previamente para amanhã contra o Atlético de Goiânia, lá em Bragança, está cancelado.
É para cair, Nicolas, porque foi o quê? A informação dada ontem na CBN, até a própria Guarujá também confirmou que o jogo seria amanhã. Se trocaram, se mudaram de data novamente, aí também não consigo te informar.
Temos também um jogo lá em São Luís do Maranhão, lá no Castelão, Sampaio Corrêa e Santa Cruz, que deve ser cancelado. obviamente, se o jogo do Santa Cruz contra o Bragantino de fato for realizado amanhã.
E o Avaí sem o Kleber Santana, né, Nicolas?
O Avaí já sem o Kleber Santana, que está suspenso, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última terça-feira, deve cumprir esse jogo ainda com a camisa do Avaí, e na quarta ou quinta-feira deve ser negociado em definitivo com o Criciúma. Foi a notícia aí do final de semana, de sexta para cá, foi o que foi bastante comentado nas rodas de discussão, nos programas de debate esportivo, a ida do Kleber Santana para o Criciúma. Me chamou a atenção, Henrique, que nós aqui conversamos na última sexta-feira a respeito da situação do clube, né? A respeito da situação dos salários sempre naquele limite, paga ou não paga, atrasa ou não atrasa, e comentamos a respeito da situação do Kleber, Cauê, que era um jogador que tinha uma situação diferenciada, porque ele estabeleceu um contrato até 2016 com o clube, e o clube tinha o aporte financeiro de 3 empresários aqui da capital.
Só que as empresas desistiram.
Exatamente. Né? Nós ficamos sabendo nesse final de semana que 2 das 3 empresas desistiram, que eram 3 cotas de R$50 mil, segundo informações, e 2 delas saíram desse pool, ficou apenas uma que, logicamente, não teria condições de arcar com todo esse salário do Kleber Santana, que hoje, sem dúvida, é o salário mais alto do elenco do Avaí. Então, eu acho que, mesmo sendo um craque, e é sem dúvida nenhuma, não passa um bom momento, mas é um jogador acima da média, tem história no clube, é ídolo, está para sempre na história do clube, mas acho que é uma junção de bons motivos para que ele saia. É bom para o Avaí, será bom para o Criciúma, eu acredito, vai ser bom para ele, porque o Criciúma hoje
paga em dia, né?
Paga em dia e tem uma estrutura financeira muito mais forte que a do Avaí. Ele é um cara que já tinha afirmado que tinha o interesse de encerrar a carreira aqui em Santa Catarina, já estabeleceu a sua família aqui em Florianópolis. Para ele e para a família dele, o pós-carreira, né, o pós-encerramento seria em Florianópolis, né, o restante da vida. Mas ele estará a pouco mais de 1h30 daqui. Acho que não vai ter nenhuma dificuldade. E eu acho que é bom para todos, Henrique.
Também concordo.
É bom para todos, é bom para o atleta e para o clube, que vai se desvencilhar de uma responsabilidade mensal aí de R$150 mil. De repente, em caso de acesso à Série A para 2015, quem sabe, acertando as continhas, o clube teria condições de arcar com uma parte ou quase que a totalidade. Mas nesse ano, para quem vive dentro do Avaí Futebol Clube e por tudo que vem acontecendo, o Avaí está 8 meses, Henrique, sem receber, Cauê.
É difícil para o jogador, né?
1 centavo de cota de patrocínio Master. Primeiro foi a Caixa Econômica, que ficou na camisa do Avaí desde o dia 1º de janeiro até um determinado período agora recente, não recebendo nenhum centavo, porque o Avaí não havia apresentado as certidões negativas. E desde lá, desde o jogo do Icasa, que o Henrique lembrou, foi no dia 3 ou 4 de junho, né? O Avaí assumiu essas empresas Xing Ling da China, e desde então também não entrou nada. Ou seja, são 8 meses e receber 1 centavo.
E, Nicolas, eu estava conversando aí com algumas pessoas ligadas ao Avaí e disse que o Kleber Santana, já comentando aí nas rodas de amigos, enfim, que já não aguentava mais. Ele falou isso, as palavras do Kleber Santana, Nicolas, com as pessoas aí que eu conversei. Jogando de graça, não aguento mais essa situação. Não vou ficar no Avaí jogando de graça. Foram as palavras do Kleber Santana falando que não queria mais ficar.
A gente precisa analisar...
Foi o que ele disse.
Da seguinte maneira, se isso saiu da boca dele...
Da boca dele. Fonte é quente.
Tu conversou com ele?
Conversei com uma pessoa que esteve muito próxima dele, tomando um caldinho de cana aí na RS com ele.
Lá no RS?
A RS, aquele caldinho de cana e sem barbeiro.
Nossa Senhora. Não, mas é o seguinte, Cauê, só para finalizar, desculpa. Se o Kleber Santana recebia desse grupo de empresários, há quanto tempo que eles não pagam? Será que faz tempo, Henrique? Porque
não,
essa notícia estourou agora, no final de semana. Quem trouxe, inclusive, a notícia da ida dele para o Criciúma, através de uma negociação direta envolvendo o Júlio, que já foi gerente de futebol do Avaí, essa notícia rolou na sexta. Nós ficamos sabendo, entre sexta e sábado, que esse grupo de empresários havia se desfeito. Mas ele não vinha recebendo até junho e julho?
Foi o que ele disse.
Porque ele não recebia do Avaí. E ele me falar que ele não aguenta mais jogar de graça, eu acho que ele era um caso à parte, pelo menos a informação pública era essa, de que ele recebia dos empresários. Agora, se os empresários também deixaram de pagar junho, julho, agosto, é uma informação que a gente não tem. Se ele falou isso, Henrique, Deve ter acontecido.
E aí complica, né, Nicolas?
Aí fica complicado,
e
né?
E tem o passivo do ano passado ainda, né? Acho que desde setembro, outubro, que o Havaí ainda não pagou uma
hoje
parte.
Hoje é novembro,
né? Dezembro, décimo terceiro.
Por aí, novembro, dezembro, décimo terceiro. E, se eu não me engano, férias também, né,
cara? Ah, tem bastante coisa para receber, né, Nicolas? Vamos para o palpitão, Nicolas?
Para receber. Bom, mas antes do palpitão, o que é fato é que ele vai embora. Não foi oficializado, mas o Kleber já faz parte do passado, na minha opinião. O tanto que o Geninho já testou ontem no treino do período da manhã duas possibilidades de meio campo. Um pouco mais defensivo com o Júlio César e o outro um pouco mais para frente com o Diego Jardel. Que eu acho que merece uma oportunidade nesse time, uma oportunidade para se firmar como titular. Lógico que ele tem que dar o retorno dentro de campo. Mas ele tem totais condições de compor muito bem ali com o Marquinhos. Ele pela esquerda, o Marquinhos pela direita. E eu acho que vai acertar. E para dar um ponto final nesse assunto hoje no Esporte na Rede, eu vi muita gente, Henrique, dizendo que muitos comentaristas, especialistas em futebol, de que existia problema de relacionamento entre Kleber e Marquinhos. Eu não privo da intimidade deles, nunca privei. Circulei já bastante dentro do clube, mas eu nunca ouvi uma vírgula a respeito de qualquer atrito entre os dois. São duas personalidades muito distintas. O Marquinhos, muito mais explosivo, muito mais expansivo, e o Kleber mais recatado. E sempre se deram muito bem, tanto fora das quatro linhas, principalmente, mas em algumas situações também dentro de campo. Então, tem alguns comentaristas fazendo algumas afirmações de que os dois apareciam muito, que agora o Marquinhos, sendo o maestro único dessa equipe, ou a estrela principal e única, que ele jogaria um pouco mais. Não acredito nisso. Eu acho que isso não existiu.
Eu acho que jogaria até pela formação do
meio-campo.
Pela
formação tática, tudo bem. Agora, por motivo de vaidade, eu acho que isso não.
Até porque já estão duas temporadas atuando juntos, né?
Exatamente. São dois jogadores que já rodaram o Brasil exterior. Dois jogadores que têm a vida financeira estabelecida para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, eles não precisam mais disso. E dois jogadores maduros. Quem está lendo isso na imprensa, na minha opinião, não deve muito na pilha. Não deve muito na pilha. Dentro de campo, esquema tático, sim, o Marquinhos pode ser favorecido. Agora, por algum motivo extra-campo de relacionamento, eu acho que está fora de cogitação.
E independente para onde Kleber Santana vai, o Avaí já assumiu que não tem como marcar com ele até o final do contrato. Então a saída dele é inevitável mesmo.
Me chama a atenção fazer um contrato até 2016 com o cara prevendo um pagamento de 150, 160 pau, não sei, contando apenas, único e exclusivamente, com o apoio de patrocinadores. Na primeira saída, né? Quando esse grupo foi desfeito, na primeira oportunidade, a coisa já degringolou, como diz o outro. Bom, Pachecão, vamos para o nosso palpitão aí, que foi na última
sexta-feira. Então hoje está especial, Nicolas, porque tem uma mensagem no final, uma mensagem bonita.
Eu já estou sabendo.
Vai ser de arrombar.
Aqui também é poesia, amigo. Bom, vamos lá. Solta o palpitão. Palpitão, Pacheco fez uma cara feia, ele não sei o que houve, mas dá-lhe.
Vamos puxar o palpitão aqui que o Mário tá nervoso. Faltam 2 minutos para acabar o programa. Primeiro jogo hoje, Nicolas. Joinville e Ponte Preta lá em Campinas.
1-0 Ponte Preta.
Amanhã não, no domingo teremos Vitória da Bahia e Chapecoense lá no Barradão.
Puta, jogo difícil, mas 2-1 Chapecoense.
Grêmio e Criciúma, domingo, 4 horas da tarde, na Arena do Grêmio.
Vou torcer muito pro Criciúma, 3-0 Criciúma.
Figueirense e Atlético Mineiro, domingo, 6:30 da tarde, no Scarpelli.
Aí é difícil, 2-0 Atlético Mineiro.
Gente boa, né, cara? Rocha, Ponte Preta e Joinville hoje.
1-0 Joinville.
Grêmio e Criciúma no domingo.
0-0.
Vitória e Chapecoense.
1-1.
É só empate, pô? E último jogo, Figueirense e Atlético Mineiro.
2-0 pro Figueira.
Boa, Rocha. O Mário vai participar, Mário? Vamos lá, manda o microfone lá pro Mário pra mandar os palpitões também. Ele que costuma acertar todos os jogos, só que não vamos ter Palmeiras, hein? Palmeiras e São Paulo, Mário. Vai.
Ô, sacanagem. Só tu, só tu. Não sabia que ia, pô.
Só tu, vai.
1-0 Palmeiras.
Boa, gol do... Como é que o Gordinho contratou lá hoje?
Gareca.
Gol do Valdívia.
O Valdívia vai jogar, então?
Tava na Disney.
Vai homenagem ao Pluto, vai fazer
Walt
um gol.
Disney.
Walt Disney. Joinville e Ponte Preta, Mário.
2x1 Joinville.
Vitória e Chapecoense.
1x0 Vitória.
Grêmio e Criciúma.
1x1.
Figueirense e Atlético Mineiro.
2x0 Atlético.
Pô, Mário, olha, segunda-feira não vem. Nosso convidado, Wagner Fregulha, vamos lá. Vem, Wagner.
Apareceu do nada. É, só foi elogiar que ele veio correndo.
A gente falou dele, ele veio correndo.
Ele veio correndo.
Joinville e Ponte Preta hoje em Campinas, 9 horas da noite.
1x0 Joinville.
Vitória e Chapecoense, domingo no Barradão às 4 horas.
2x1 Chapecoense.
Grêmio e Criciúma às 4 horas também, lá domingo na Arena do Grêmio.
Sou gremista, mas vou torcer pro Criciúma.
Mentiroso. Lá, Criciúma. Mentiroso.
Figueirense e Atlético Mineiro, domingo 6:30.
1x1.
Ninguém aposta em mim, só eu e Rocha, que somos parceiros aqui. Então vamos lá. Figueirense, vou começar pelo Figueirense. Figueirense 1, Atlético Mineiro 0. Grêmio 1, Criciúma 1. Vitória 3, Chapecoense 1. Joinville 0, Ponte Preta 2. Esses são os meus resultados do palpitão. Segunda-feira a gente confere aqui no Esporte na Rede, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã.
No último e derradeiro palpite, hein, Nicolas?
Henrique é...
Ah, eu deixei pro final, muito, né, cara? Futebol, manja, eu entendo.
Henrique manja muito, né?
Nicolas, falando nesse jogo, Ponte Preta e Joinville, eu vi esse jogo. Que jogo horroroso. O jogo teve 95 minutos, dois chutes a gols, dois gols da Ponte Preta. O Joinville não conseguiu ultrapassar o meio campo, cara. E o time da Ponte Preta também, horroroso. Olha, é porque a minha namorada tava doente, porque senão... Ó, foi um castigo ver aquele jogo na sexta-feira à noite.
Ah, na sexta-feira, amigo.
É brincadeira.
Sexta-feira não tem nada. Sexta-feira é aquele cafezinho. Depois ele vaza pra São José, sabe qual é? Ele vaza pra São José. Foi, toma aquele...
Foi de arrombar.
Suco de tutti-frutti.
Que jogo... Que, é danado. Que jogo horroroso. E olha, eu acho que... E o gol, o segundo gol da Ponte Preta, Nicolas, foi de um tal de Rodinei.
Quem?
Lateral direito, que é lateral direito do Avaí.
Rodinei?
Lateral direito do Avaí, tava na Penapolense, aí o Avaí tentou que ele voltasse, ele não quis voltar pra jogar no Avaí, tá na Ponte Preta.
É da base, é. Tá
jogou,
certo.
Fez o segundo gol, um gol bonito, um gol bastante interessante, mas
é,
olha, que jogo horrível. E o Joinville que se cuide, hein, Nicolas? Porque o Joinville já tá fora do G4, hoje, se eu não me engano, é o quinto colocado.
Sexto colocado.
Sexto colocado, é. Começou bem, começou forte, mas tem caído bastante depois da Copa, e o futebol apresentado diante da Ponte Preta foi horroroso. O Emerson Mariel se cuida ou ele vai ver o segundo turno em casa.
É, e tem um jogo difícil amanhã contra o Boa Esporte em casa. O Boa, que está na nona colocação com 24 pontos, apenas 2 pontos abaixo do Joinville, é um adversário direto. E, de fato, o Joinville hoje no campeonato é uma curva descendente, né, Henrique? Começou bem estourado lá na frente, enquanto o Avaí começou definhando e as coisas se inverteram agora. Eu espero que os dois cheguem bem ao término dessa Série B, pra gente ter, quem sabe, ano que vem,
vários
catarinenses nessa Série A. Eu também
acho que não tem vaga pros dois,
ou quem sabe nenhum dos dois também, pelo jeito que as coisas andam.
E o Joinville é muito dependente do Jael, né, Nicolas?
É.
O Jael não jogou no sábado, na sexta-feira, e o time de Joinville não andou, não deu um chute no gol. Aí no finalzinho ele botou o Schwenk, Nicolas. 93 anos.
Aí vai. Olha, mas eu queria o Schwenk aqui no Avaí.
O Schwenk, o único cara que fez alguma coisa, ele pegou uma bola, deu um giro, chutou fraquinho e a zaga tirou. O único lance de ataque do Joinville perigoso no jogo foi uma vergonha.
E por falar em centroavante, camisa 9, parece que quem não quis o alemão foi o Geninho. Geninho não quis o alemão. Não quero esse alemão, não. Camisa 9 não quero.
Acho que eles já trabalharam juntos,
Não se agradou. A prioridade da negociação era com o Avaí. Ele abriu mão e o alemão foi negociado com a Portuguesa.
Ele pediu, foi um lateral, não foi?
Ou seja, continuamos sem o camisa 9.
Ele pediu um lateral esquerdo, se eu não me engano, Nicolas. Ele entre um atacante e um lateral esquerdo, acho que ele foi atrás
exatamente,
de um lateral esquerdo.
Ele optou pelo lateral esquerdo, ele está jogando com o Marrone improvisado. E nessa negociação com o Criciúma, para a gente finalizar e passar para a Série A, o Criciúma já ofereceu 2 ou 3 atletas.
Um é o Maurinho...
E 2 atacantes.
Um é o Maurinho, outro é o Cristiano, se
exatamente,
eu não me engano.
Exatamente.
Mas o Avaí que é mesmo é o Luca,
O Luca. O Avaí que é o Luca. Eu não sei o que o Avaí quer com o Luca aqui. Eu não sei. Mas que é o Luca.
Entre o Luca e o Anderson Lopes, mais o Anderson Lopes.
Eu também. Para com isso, né? O Geninho já falou que precisa de um camisa 9. O Luca é camisa 9? Não é. Ele é um bom jogador? É. Depois que foi pro Cruzeiro, acabou-se.
Eu acho que ele tem piava na cabeça, Nicolas.
Tá no banco do Criciúma, acho que ele subiu muito rápido e acho que não teve cabeça para comportar isso tudo, porque não tá jogando mais absolutamente nada. E é um jogador que tem um perfil parecido com o Anderson Lopes, tem um perfil parecido com o tal do Willy, com o tal daquele outro que tá lá, que era do Figueirense. Como é que chama, Henrique?
Eber.
O Eber, tá? Estão todos lá. O Paulo Sérgio é um jogador rápido, inteligente, ok. Agora não é o que o Avaí está precisando hoje e que vem sendo dito há 200 anos, que é um camisa 9. Não sei. E acho que nem ele vai querer vir. Enfim. Mas
é, o Lucas, acho que o Lucas, do jeito que é meio
essa
maluco.
Negociação tá para acontecer. Ou é algum retorno financeiro, ou é jogador. Eu não sei como é que isso vai vingar.
Eu acho que vale mais a pena, Nicolas, um retorno financeiro.
Eu também.
Que se for para trazer, as opções foram dadas. O Maurinho, que é o jogador que jogou no Metropolitano, lá em Blumenau.
Sim.
O Metropolitano que demitiu o Abel Ribeiro, hein?
É. Tá começando a ficar feio o negócio lá também. Feio.
Metropolitano. Ou então o Cristiano, que é o tal do jogador que, que tá, jogou irregular, que não sei o quê, que pá, teve aquele rolo todo no STJD do
pontos,
Criciúma.
Né? Sim.
Nunca ouvi falar nesse cara. Jogou um jogo só esse jogo que teve essa polêmica da suspensão e tal. E não jogou mais nenhum jogo. Se for para trazer um jogador que for para vir para cá, para o Avaí, para precisar entrar em ritmo de jogo, for para precisar um tempo até ficar bom para jogar, prefiro não contratar ninguém, Nicolas. Pega um dinheirinho e pronto.
Eu também acho, ainda mais que a situação lá não está fácil. A situação continua crítica. Próximo dia, 1º de setembro, 91 anos. Eu não sei se tem muita coisa para comemorar, não. Bom, vamos passar para a Série A, que aí eu acho que sim, o torcedor do Figueirense tem que comemorar muito, porque, de repente, não tem aquele time todo, Cauê. Aquela coisa linda, aquele futebol vistoso, não é um time da Alemanha, mas demonstrou ontem, mais uma vez, muita vontade. E vou te falar, lá na zona de baixo, amigo, tá tudo apertadinho.
É verdade.
Não venha me falar que tem time que é muito superior ao Figueirense, porque não tem, não. Aonde eu quero chegar com isso? Com vontade, com persistência, dá pro Figueirense fugir dessa zona de rebaixamento, sim. Porque o futebol na zona de baixo tá muito nivelado. Infelizmente, nivelado para baixo. Terrível. Horrível. Mas, ó, Curitiba, Bahia, Palmeiras, Vitória, Criciúma, Botafogo, Flamengo, Chapecoense...
É, o time, eu vi ontem Flamengo e Curitiba.
São muito superiores ao Figueirense? Muito pelo contrário.
Não, são não.
E o Figueirense ontem fez uma partida boa. Fez uma partida boa.
Empate
duas vezes atrás, duas vezes atrás do placar. Até o Volpi estava dentro da área.
Exatamente.
E merecido o empate conquistado, que o Figueirense jogou bem e mereceu o empate.
Infelizmente, retornou para a zona do rebaixamento. Infelizmente, para o torcedor do Figueirense, futebol de Santa Catarina. Mas, na minha opinião, o saldo foi extremamente positivo, Henrique. Aquele gol buscado aos 47, demonstrou aquela raça e aquela vontade que o torcedor quer. E é um pontinho a mais. Se continuar nessa pegada, tá vindo de duas vitórias e um empate. São três jogos de invencibilidade, enfrenta o Botafogo, que é adversário direto nessa luta contra
já
o rebaixamento
na quarta-feira.
Se busca mais uma vitória, a coisa começa a ficar boa. Não é o ideal, mas o que me chamou a atenção, a vontade, o Cauê acabou de falar, o Thiago Volpi aqui na foto, pulando no meio de quatro zagueiros. Uhum. No último lance que resultou no gol do...
E o passe do Thiago Heleno, né?
Exatamente.
É, foi um bom jogo, Nicolas. Fazia
fosse,
tempo, fui no jogo, foram 7.500 torcedores.
Opa, público bom, hein?
Fazia tempo que a gente não viu um jogo tão bom no Scarpelli. Um jogo disputado, o time do Atlético Mineiro é um time muito bom, o Diego Tardelli é um jogador diferenciado, não é aquela coisa do ano passado, quando tinha o Ronaldinho, tinha o João em grande fase, tinha o Bernard, enfim, mais um jogo bom, um jogo bastante disputado, o Figueirense jogou bem. No segundo tempo, o Figueirense mandava no jogo, depois da entrada do Cleitinho, entrou, fez uma fumaceira naquele canto, deixou o Marcos Rocha atordoado, tanto é que o Levi Coupe tirou ele logo com 10, 15 minutos do segundo tempo, porque estava tomando um baile. E aí o Figueirense jogando bem, teve uma infelicidade muito grande do Cereceda, que foi dar um carrinho dentro da área, meu amigo, não se dá carrinho dentro da área, principalmente o cara passando em velocidade, fez o pênalti, foi pênalti, o Atlético empatou, o Figueirense pressionou, até que aos 46 do segundo tempo o Cleitinho foi premiado com um gol, o gol que deu um empate, o torcedor do Figueirense saiu feliz, claro, não pela colocação na tabela de classificação, mas pelo resultado e pela garra do time do Figueirense, que tentou até o último minuto. Foi um jogo bom, um jogo que fazia tempo que a gente não via no Scarpelli, quando o Figueirense pegava os times grandes, principalmente lá em 2002, 2008, até 2008, quando teve 7 anos na Série A, pegava os times grandes no Scarpelli e fazia sempre partidas dificílimas e muito duras. Ontem foi um jogo desse tipo e fazia tempo que a gente não via. Um jogo bom, hein, Nicolas? Para quarta-feira também, às 7h30, diante do Botafogo, o Figueirense também promete um grande jogo, até para dar um novo alento ao torcedor que voltou a comparecer o Scarpelli, na quarta-feira não sei se teremos o mesmo público, já que o horário é horroroso, 7h30 da noite, principalmente para quem tem que atravessar a beira-mar, tem que atravessar a ponte, enfim, e é uma situação um pouquinho mais complicada, mas a gente espera que o Figueirense faça esse novo bom jogo porque o jogo de ontem foi um jogo muito bom e deu um alento ao torcedor do Figueirense.
Olha, Henrique, que eu fazia tempo que eu não via também, a parte dentro do campo estava muito boa, foi um jogo muito bom, mas o que aqueles dois técnicos reclamaram o jogo inteiro
foi horroroso,
inacreditável. Né? Foi muitos erros de arbitragem, tirando os técnicos...
É, o Argel chegou até a ser expulso, né? Só que o Argel também foi reclamar de um lance. Ah, tem um impedimento na hora antes do pênalti. Pô, o cara recebeu a bola do meio campo, pô. Aí depois o Argel falou, a entrevista do Argel é de arrombar. É de arrombar, porque ele chegou, não, o Rivaldo hoje jogou uma bola espetacular. Isso foi um jogo de Libertadores, não foi jogo de Campeonato do Brasil, foi jogo de Libertadores. Os meus jogadores, meus soldados, chama de soldados.
Acorda ele, né, Henrique?
Não, o Argel, olha, ele deve chegar em casa, olhar no espelho, pegar o espelho e abraçar. Eu me amo, eu sou o melhor, beija o espelho, olha. Bom, mas tá bom, ele tá fazendo um bom trabalho.
Mas o importante é que ontem foi um jogo bacana, além da vontade que a gente já destacou, o público, né, Henrique? 7.500 pessoas aqui para Florianópolis hoje. Diante da situação dos dois clubes da capital,
foi um público Nicolas,
espetacular.
Foi, velho, o maior público do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro.
Então, estamos falando de Série A. Não é o Avaí que enfrenta a Luverdense, o Sampaio Corrêa. Figueirense está enfrentando os grandes do futebol brasileiro e mundial. Mas já foi também um avanço. 7.500 pessoas, foi muito bacana. O horário de quarta é difícil? É. Mas dá para chegar ali um pouquinho depois, perde 10, 15 minutinhos, mas vai ao estádio.
Sim,
vai ao estádio, a fase é boa. A fase é boa, Cauê.
É hora de apoiar,
duas vitórias, Nicolas. Um empatezinho, são três jogos sem perder. Se ganhar, sai da zona de rebaixamento, eu acho que vai a 17. Sai da zona de rebaixamento, sem dúvida nenhuma.
Até porque então, confronto direto contra
claro,
o Botafogo,
então,
né?
Pô, gente, tem que comparecer. Ingresso é R$30, é isso, Henrique?
R$30. A diretoria mantém
justo,
a promoção durante todo esse
bacana,
mês de agosto. R$30.
Dá pra levar a família, a esposa, o namorado, os filhos.
É,
dá pra curtir. Esse é o momento do torcedor fazer valer a sua
voz, certeza.
A sua camisa 12, ir lá apoiar e carregar o Figueirense. Assim como tem que carregar também a Chapecoense, como tem que carregar o Criciúma. Mas esses dois a gente só tem que elogiar as torcidas, né? Porque tanto na Arena Condá como no Heriberto Wilson, todo jogo em casa é casa cheia. Nós temos essa situação peculiar de falta de torcida aqui na capital, né? Que a gente disse na última semana... Das torcidas chinelinho, a torcida pijaminha, né? Liga no pay-per-view,
geladeira.
Aí fica cômodo. Exatamente. Aí fica cômodo. Mas, pô, quer cobrar? Vá ao estádio. Contribua. Compre o seu ingresso. Seja sócio. Então aí, ó, tá todo mundo na luta. Por que nós não poderemos ter ano que vem, além dos três que já estão, mais um Avaí ou um Joinville na Série A? Então o torcedor tem que fazer a sua parte dentro de campo. Lógico, se a gente for analisar esquema tático, técnico dessas partidas, o Henrique, sem dúvida nenhuma, tem muita colaboração com a UE, enfim, todos. Eu acho que não é o caso. O importante é a vontade que a gente viu ontem. A vontade foi acima da média. Buscar esse empate aos 47 deve ter dado um gás diferenciado para esse grupo de jogadores e eu acho que eles vão para cima do Botafogo com tudo, Henrique.
É verdade, Nicolas. E ontem até destacar também, antes do intervalo, só destacar que o Figueirense teve jogadas interessantes com o Marco Antônio carimbando todas elas no meio-campo. Nosso lateral direito, Leandro Silva, começou mal, mas depois se destacou principalmente na parte de marcação. E destacar também o Marcão, Nicolas. A gente falou ainda há pouco do Avaí, que estava buscando um jogador, que não dá para esperar. O Marcão chegou num dia, treinou, no outro já estava no banco contra a Chapecoense. Ontem entrou de titular em virtude de uma lesão do Ricardo Bueno. Jogou bem, jogou uma grande... Não é aquele todo aquele futebol. Mas é um jogador que o Figueirense precisava. Não tinha um camisa 9. E ele chegou num dia, treinou no outro e no outro já estreou e acabou.
Mas é isso aí. É sem onda. É sem onda, Henrique. É sem onda. Rapidamente. Exemplo do Paulo Turra. Né? Porque eu não vou assumir no clássico. Não durou 4 semanas aqui.
Já começou errado, né?
Já começou errado. O cara que tem vontade faz como fez o Marcão. Faz como fez o Figueirense, chegou, tá bem. Já saiu no vídeo, já bota pra jogar. Se é pra vir, pra ser mais um a engordar, se é pra vir, se é pra ser o animador de vestiário, como foi dito semana passada, que o Cássio é o animador do vestiário. Pode dar muito gás no vestiário. Não, vem pra jogar. Chegou, tá bem, tá no vídeo, bota a camisa e vai pro jogo, amigo. Porque senão não precisa vir, tem que ir pro jogo. Vamos para o intervalo comercial, agora são 11 horas mais 32 minutos e já voltamos na sequência com mais Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.